Eu creio com fé perfeita que toda a Torá que conhecemos hoje é aquela que foi dada a Moisés. Igdal, Deus deu uma Torá verdadeira a seu povo, por meio de seu profeta, em quem toda a sua casa confia.
Ou seja, simples. O que se trata?
Que a Torá é a mesma até hoje.
Ou seja, primeiro princípio de fé. Um princípio básico da fé judaica. A Torá que temos, a Torá que Deus entregou a Moshe no Monte Sinai. Não é um grupo de pessoas que inventou, não é um grupo de pessoas que escreveu, não é alguém que bolou. É simples. É de vida. É o teor. Não somente que a mesma que temos até hoje. Eu acho que temos dois passos aqui importantes nesse princípio. Um, a origem. E outro, que essa que foi recebida lá, não mudou nada até hoje.
Nenhuma letra.
Então, o que acontece? Ela passa a adquirir aqui o quê?
É como se fosse recebida por
teor,
nós
mesmos. Mas o teor de divindade.
Sim.
Certo? Então, primeiro que nada, nós temos perante a Torá um sentimento, um posicionamento de que a Torá é divina. Consequentemente, se a Torá é divina, então a gente tem que aceitá-la como é. Ou seja, eu não posso questionar. Posso questionar no sentido de entendimento, mas não questionar no sentido de julgá-la. Muitas pessoas dizem, ah, isso é obsoleto, isso daqui, isso daqui. A que eu me refiro com isso? Simplesmente, quando nós encaramos a Torá, e saber, a Torá está certa. Eu não entendo, só prova que eu sou limitado e eu não consigo entender. Mas não muda na veracidade e na força da Torá. A sua intensidade. Então, consequentemente, a Torá ela é o quê?
Divina.
Divina. A Torá é eterna. Isso que nós devemos ter presentes nesse momento, entre aspas.
E não muda.
A Torá não muda. Ok?
Então não pode ter Novo Testamento, essas coisas.
Tudo não tem, não é isso. Teve um. Então, se a Torá me diz sobre fogo e tudo mais, e sobre Shabbat, acabou. Pode ser difícil para mim. Eu posso dizer, não consigo entender. Posso dizer, não consigo cumprir. O que se refere à minha limitação. Mas não a certeza da Torá. Por quê? Se a Torá veio de Deus, aquela Torá que é feita e foi dada a Moisés por Deus, consequentemente, o que nós encontramos aqui nessa Torá?
Divindade. A palavra de Deus.
E se veio divina de Hashem, consequentemente, então, consequentemente,
eterna.
Ela é eterna. Porque Hashem é eterno. E Hashem, como tal, ele sabe simplesmente se a gente pode ou não pode, se a gente faz ou não faz, se a gente vê ou não vê. Entendeu? Então a gente sabe exatamente, nós estamos no século XXI, a gente sabe quais são as condições que temos hoje, as limitações que temos hoje. Então a Torá se adapta normalmente. Ok? Vamos lá.
O oitavo princípio afirma que a Torá que nos foi dada por Moisés provinha de Deus. Por isso ela é chamada Palavra de Deus. Não sabemos exatamente como a Torá foi transmitida a Moisés, mas quando isso ocorreu, Moisés foi responsável apenas por sua transcrição, como uma secretária que toma nota de um ditado.
Ou seja, ponto importante, ele admite, não sabemos exatamente como foi, nós estávamos lá, não vimos, mas acreditamos que do mesmo jeito que alguém está ditando, Moisés foi escrevendo, esse é o princípio. Se Deus entregou já escrita, se Deus ditou e Moisés escreveu, tem midrashim diversos. Tachles, como que diz, Moshe desceu, Deus me entregou essa Torá, isso que nós acreditamos. Essa Torá. Nós ouvimos quando Deus deu para Moshe, falou para Moshe, perdão, para todo o povo de Israel, os dois primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos. Os outros o povo não aguentou e Deus ditou para Moshe, Moshe transmitia para o povo. Ok? Vamos lá.
Bom.
Deste modo.
Deste modo, ele registrou os acontecimentos de sua época e as outras histórias da Torá, assim como os mandamentos. Por essa razão, Moisés foi chamado de secretário, entre aspas. Bom, não tem explicação sobre o secretário, né?
É, que eu acabamos de falar.
Não, algum nome em hebraico referente a isso existe?
Mas que?
Ah, tá. Todos os versículos da Torá são igualmente sagrados. Ela contém tanto versículos como Gênesis 10, 6. Os filhos de Shem eram Cush e Mitzrayim. Gênesis 36, 39. O nome de sua mulher era Meitabel. E Gênesis 36, 12. Tima era
da sua concubina.
Quanto outros como Êxodo 22. Eu sou o Senhor teu Deus. E Deuteronômio 6.4. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Todos esses versículos são perfeitamente equivalentes. Todos eles procedem de Deus e fazem parte da Torá de Deus, que é perfeita, pura, sagrada e verdadeira.
Ou seja, na prática, você pode ver um versículo que é uma história que parece, não, que parece fútil, certo? Como, por exemplo, 15 eram os filhos de Ham, Cush, Cush e Mitzrayim, certo?
Era o filho de Noé.
De Ham. Ham era filho de Noé. Os filhos de Ham eram Cush e Mitzrayim, certo? Os
netos.
Eram netos de Noé. Então, bom, o único que eu aprendi aqui é que eram os... De onde vieram? De qual dos filhos de Noé vieram os egípcios e vieram os Cushim, os africanos. Agora, isso... Tá bom, e... Tachlis, que muda para mim? Eventualmente não muda nada. Ou, por exemplo, que Timná era concubina. É. E... Não me muda nada, entre aspas. Em algum momento, justamente os comentaristas analisam para que a Torá traz isto. Tenta, como se diz? Nossos sábios tentam dar um sentido. Se a Torá me conta por alguma razão, mas aparentemente, tachles, não, no meu serviço a Deus, na minha mitzvah de colocar tefilin, na minha mitzvah de kasher, na minha mitzvah de shofar, etc., é irrelevante. Certo? Por que eu tenho que colocar o lulav junto com a das e a ravá e o etrog na outra mão e juntar tudo junto? Que diferença faz quais eram os filhos de Ham? Faz diferença? Não.
Para mim, pouco.
Mas, na prática, por alguma razão faz parte da Torá. E isso faz parte da Torá. E tem a mesma importância, a mesma santidade que o versículo do Shema Israel. Que o versículo que fala, eu sou teu Deus nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento. Ao ponto que se uma letra de qualquer um deles está mal, a Torá inteira está inválida. Eu tenho que corrigi-la. Está imprópria para ser lida. Está invalida na condição de Sefer Torah de santidade para a leitura. Não que a Torah está invalidada. Ok?
Aquele que diz terem sido algumas passagens escritas pelo próprio Moisés por iniciativa própria, é tido pelos nossos profetas e sábios como a pior espécie de incrédulo e como um deturpador da Torá.
Ok? Ou seja, na prática, vemos aqui simplesmente que temos que acreditar toda a Torá. Então você vai dizer, uma pergunta interessante, como surge os primeiros versículos? Como Moisés sabia como foi a criação, o dilúvio, etc.?
Recebeu a Torá inteira.
Deus ditou para Moisés. Até o momento da outorga da Torá no Monte Sinai, quando Moisés estava 40 dias lá, Deus foi ditando tudo aquilo lá. Simples. Deus é o autor. Moisés só transcreveu. Então, o autor é Deus. Ele foi contando para Moshe o que aconteceu com Caim, com Abel e tudo mais. De onde Moshe sabia?
Deus ditou.
Ele foi ditando. Da mesma maneira, os últimos 8 versículos da Torá. Onde a Torá nos conta como Moshe morreu. Que Moshe está escrevendo isso. Moshe também ditou para... Hashem ditou para Moshe, da mesma maneira, como ia ser os últimos versículos.
Ele já sabia da morte dele.
Você não sabe também?
Não como.
Não sabe nem como nem quando. Mas sabe o que vai acontecer? Todos nós. É um tema que não queremos assumir, nem admitir, nem falar. Mas uma coisa sabemos quando nascemos. Mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, todo mundo vai falecer. Ponto. É intrínseco à vida. Agora, Moshe, então, na prática, o que vemos então? Temos uma passagem da vida de Moshe. Certo? Desde o Monte Sinai até antes de 8 versículos do final, onde tudo isso Moshe foi vivenciando. o anterior e o posterior, aqueles últimos 8 versículos, Deus ditou para Moshe. Ok?
Bom, continuamos. Tal pessoa alega que a Torá deve ser dividida em miolo e casca, e que as narrativas e a história nela contidas foram escritas por Moisés, e portanto não proporcionam nenhum benefício real. Pessoas assim pertencem à categoria daqueles que dizem a Torá não vem do céu. Nossos sábios ensinam que esta categoria inclui até mesmo aquele que afirma ter sido a Torá inteira dada por Deus, com exceção de uma única palavra que foi composta por Moisés e não falada por Deus. Sobre essas pessoas, a Torá declara, números 15, 31, ela desprezou a palavra de Deus, sua alma será exterminada.
Ou seja, essa pessoa que ele chega a pensar, uma palavra já não é de Deus, então esse se considera que é a pessoa que desprezou a palavra de Deus.
Herege?
Que de Barashem Bazá, mitzvato efar, e karet e karet.
Seria herege ou não?
Não sei se herege, isso não vemos na Torá. Mas na prática não podemos dizer que se uma pessoa mantém essa filosofia, ele não está falando de judaísmo. Conforme isso daqui, isso não é judaísmo.
Sim,
princípio do judaísmo, toda a Torá inteira, da primeira letra Bet até a última letra Lamed, todas elas, Moshe recebeu de Deus. Ponto. Se em algum momento você cogitar que uma delas não veio de Deus, isso não é judaísmo, isso não é Torá. Já está deturpando a nossa fé, a nossa tradição. Nós acreditamos, simplesmente, são princípios de fé. Entendeu? É fé. Se você não acredita, você está acreditando em outra coisa, não é judaísmo. Chama como você quiser. Entre aspas, não quero comparar, mas temos na igreja católica tem um monte de igrejas diferentes, cada uma acredita em outra coisa, umas acreditam em santos, outras não acreditam em santos, não acreditam nisto. Eu não sou versado no assunto e respeito todos por igual, porém a nossa fé é esta. Se saiu disto, não é outra corrente, não é uma outra linha, não é linha, é qualquer coisa, mas não é judaísmo. Princípio da fé judaica, e por isso nossos sábios e nossos antepassados viveram, sacrificaram e transmitiram e nos manteve até hoje, da primeira à última letra da Torá, todos vieram de Deus. Ponto. Concorda? Esse é o ponto.
Se uma pessoa realmente compreende a Torá, então ela percebe que cada uma de suas palavras está repleta de extraordinária sabedoria. Ela contém uma profundidade que jamais poderá ser conhecida por completo. Ela é mais ampla que a terra e mais extensa que o mar.
Ou seja, na prática, é normal dizer, não consigo entender, porque sempre vai ter um nível mais profundo. Por quê?
Vem de Deus.
É óbvio, parabéns, é isso mesmo, ela vem de Deus. Então, simplesmente, ela tem um nível que nós, seres humanos, não temos como captar.
Vai.
Basta seguir o exemplo.
Basta seguir o exemplo do rei Davi, ungido de Deus e de Jacó, que rezou, Salmos 119, 18. Descobre meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua Torá. O mesmo se aplica à explicação aceita da Torá, que também foi dada por Deus, seguindo essa tradição oral. Nós fazemos coisas como açucar, o lulavo, o shofar, tzitzit, tfilim, exatamente da maneira que Deus ditou a Moisés, e que esse nos transmitiu como um mensageiro digno de confiança. A Torá nos ensina que esse princípio, quando diz, número 16, 28, Moisés disse, com isto sabereis que Deus me enviou para fazer todas essas coisas, e que eu não as fiz por iniciativa própria.
Ou seja, Moshe mesmo declara isso. Não é questão não somente de humildade de Moshe, senão que faz parte da realidade dos fatos. Certo?
Ele está falando de sucar, lá.
Que não, que tudo. Não, que de
não tá,
fato.
Que não está escrito.
Não, está escrito.
Mas não do jeito.
Mas na Torá, onde está escrito? Na Torá, tem que ser preto, por exemplo.
É.
Isso Deus falou para Moshe. No Talmud diz que isso é Lahale Moshe Misinai. Isso Moshe recebeu no Monte Sinai. Não está escrito na Torá textualmente. A Torá diz que deve amarrar nos braços, na cabeça, etc. Nem nos braços, na mão. Mas Moshe ensinou que assim é que se faz. Então, na prática, como você faz? Lula, a Torá diz que etc, etc. E pegará no primeiro dia os quatro espécies, nos diz. como pega? Que nós amarramos três por um lado e um por outro e juntamos eles.
Essa Torá oral.
Isso é um Torá oral. Isso Deus falou para Moshe, não está escrito. Então, na prática, a execução também das mitzvot é uma questão de tradição, que é isso que diz aqui, que nós cumprimos justamente, nós fazemos essas coisas de maneira que, da maneira que Deus ditou a Moisés. Isso que diz aqui.
Ah, deixa eu falar, quando você fala em Torá oral, não tem um perigo de ela ser mudada? Quando é passada de um para outro?
Talvez sim, por isso mesmo que foi escrita. Era para ser oral. Na hora que começou a ter esses perigos e começou a ter, entre aspas, começaram a ver que estava tendo...
Aumentava um pouquinho.
Não, não aumentava, mas começava a se perder um pouco. Bom, como que era bem isso daqui, etc e tal? Começaram a escrever. Aí fizeram a Mishnah. Depois viram que a Mishnah não era suficiente, fizeram o Talmud. E no Talmud já está tudo. Aí o que acontece? Começa a discussão sobre o Talmud. Exatamente o que se refere. Por quê? Porque junto com o Talmud vinha também a explicação. Muitas vezes você tem um manual e alguém te explica como funciona esse manual. Mas você perdeu nos anos a explicação do manual. Então aí vem os comentaristas que vêm depois e tudo mais. Mas não é que está acrescentando ou trazendo uma novidade que já não estava escrita.
Introdução ao Yad. Todos já, os preceitos.
O Yad, só para explicar, o Yad a Hazaká é a obra máxima do Maimônides, que isso já é o livro, o código de leis que ele escreveu, composto de 14 livros chamado Mishneh Torah. Ele mesmo chamou de Mishneh Torah. E por que chamou de Mishneh Torah? Porque você lê a Torah escrita e pode vir para cá sem passar pelo Talmud e já sabe tudo o que tem que fazer, porque ele sintetizou tudo o que é Tachles. E se chama Yad, para o valor numérico da palavra Yad, mão. É 14, se refere aos 14 livros de Moisés Ben Maimon, do Maimonides. Então, por essa razão que ele chamou dessa maneira, então na introdução a essa obra, ele vai mencionar o que você vai ler agora.
Todos os preceitos transmitidos a Moisés no Monte Sinai foram dados juntamente com uma explicação.
Sim.
Assim disse Deus a Moisés, Êxodo 24, 12, sobe a mim ao monte. E eu te darei as tábuas de pedra, a Torá e a instrução. A Torá refere-se à Torá escrita, enquanto a instrução é a sua interpretação. É-nos ordenado, portanto, cumprir a Torá de acordo com a sua interpretação. Esta interpretação é o que denominamos Torá oral. Torá Shebeal Pe. Moisés escreveu toda a Torá com sua própria mão pouco antes de morrer. Ele deu uma cópia a cada tribo, e mais uma Torá foi colocada na arca como um testemunho. Assim disse Moisés aos levitas, Deuteronômio 31, 26, tomai este rolo de Torá e ponde-o ao lado da arca da aliança. A interpretação, porém, não foi escrita, e sim ensinada oralmente aos anciões, a Josué e ao resto dos judeus. Por isso Moisés disse, Deuteronômio 13, 1, todas as palavras que eu vos instruo, vós deveis guardar e obedecer. Por essa razão, ela é chamada de Torá oral. Embora não tenha sido escrita, a Torá oral foi ensinada por Moisés a seu conselho formado por 70 anciãos. Foi assim que Eleazar, Pinhas e Josué receberam de Moisés a tradição. Josué, porém, foi seu principal discípulo. E a ele foi conferida a responsabilidade pela Torá oral, a respeito do qual recebeu instruções especiais. Ao longo de sua vida, também Josué ensinou oralmente essa tradição. Houve então muitos anciões que receberam de Josué a tradição. Rabi Judá, filho de Rabi Simeão, era conhecido como nosso santo rabino. Foi o nosso santo rabino que escreveu a Mishnah. Da época de Moisés até nosso santo rabino, não havia nenhum livro por meio do qual a Torá oral pudesse ser ensinada publicamente. Em sua geração,
em cada
geração, porém, um profeta ou o líder do Sanedrim escrevia suas próprias anotações e a fim de poder lembrar-se do que aprendera com seus professores. Ele usava então essas notas em seus ensinamentos orais. Todos os ouvintes também tomavam notas, de acordo com a habilidade de cada um. Do mesmo modo, tomavam-se notas a respeito de leis que não eram transmitidas de geração em geração, mas deduzidas através dos 13 princípios, quando eram usadas para expor a Torá e aceitas pelos Sanedrim. Esse texto prosseguiu.
Perdão, esses 13 princípios são os. Desculpa interromper.
Não é?
Esses 13 princípios são os 13 princípios que nós mencionamos todo dia de manhã na reza, na introdução à tefilá, na página 41, não, 40 do Sidur Transliterado. 41 tem o Kadesh. Na 40. Se alguém quiser ver, tem formas de princípios de estudo. Isto prosseguiu? Isto prosseguiu. Pelo último parágrafo.
Isto prosseguiu até a época do nosso santo rabino. Ele reuniu então todas as tradições, leis, explicações e comentários sobre a Torá inteira, que haviam sido transmitidos desde Moisés e expostos pelo Sanedrim em cada geração. Tudo isso foi compilado num livro conhecido como a Mishnah. A Mishnah foi então ensinada publicamente aos sábios e revelada a todos os judeus. Todos a escreveram e ela foi divulgada para todas as comunidades. Desse modo, a Torá oral foi preservada e não caiu no esquecimento. O motivo pelo qual o nosso santo rabino rompeu a tradição de manter a Torá em forma não escrita foi ter ele percebido que o número de estudantes declinava, que novos problemas surgiam sem cessar e que o Império Romano espalhava-se por todo o mundo e tornava-se cada vez mais forte. Os judeus também estavam se dispersando, partindo para outros quatro cantos do globo.
Por isso
ele escreveu um único volume que todos pudessem ler, algo que pudesse ser aprendido rapidamente e não ser esquecido. Nosso santo rabino passou toda a sua vida junto ao seu conselho ensinando publicamente a Mishnah. Entre os sábios que faziam parte do conselho do nosso santo rabino estava Rabi Shia,
Rabi Hia,
Hia, Rav Bar Kapara, Rabi Yohanan e Rabi Oshaya. Além desses, houve dezenas de milhares de outros sábios que receberam a tradição de nosso santo rabino. Só recordar o nome dele mesmo.
Rabi Yudá Nassi. É chamado Rabino Akadosh.
Ah, tá. Santo Rabino. Rabi escreveu então as Sfirá e os Sfri.
Sifrá e Sifri.
Sifrá e Sifri. Comentários sobre Levítico, Números e Deuteronômio, para explicar e expor os pontos principais da Mishnah. Rabi Hia compôs Tosefta, a fim de elucidar outros conceitos das Mishnah. Rabi Oshaya e Bar Kapara, do mesmo modo, escreveram Beraitot, para explicar as palavras da Mishnah. Por fim, Rabi Yohanan escreveu o Talmud de Jerusalém, na terra de Israel, cerca de 300 anos após a destruição do templo sagrado.
Na prática, o que estamos vendo aqui? Uma lição como a tradição oral chegou de geração a geração até Rabbeinu HaKadosh, e depois de Rabbeinu HaKadosh na Mishnah, como chegou até a Gemara. Continua.
Ravina e Rav Ashi foram os últimos dos sábios do Talmud. Foi Rav Ashi que escreveu na Babilônia o Talmud Babilônico, cerca de 100 anos após Rabbi Yohanan ter escrito o Talmud de Jerusalém. Ambos os Talmuds, ou Gemarás, eram comentários sobre a Mishnah, explicando sua profundidade e expondo todos os conceitos novos que haviam sido decididos nos tribunais desde a época do nosso santo rabino. Os dois Talmud,
a Tosefta,
Sifrá e Sifri, explicam o que é permitido e o que é proibido, puro e impuro, culpável e inocente, próprio e impróprio, exatamente como fora transmitido de geração em geração desde o próprio Moisés. Avinu e Ravashi foram, portanto, os últimos grandes sábios judeus a transcrever a Torá oral. Todo judeu, por conseguinte, segue o Talmud babilônico. Isto porque cada judeu concordara em aceitar os ensinamentos do Talmud, pois ele incluía os ensinamentos de todos os nossos sábios, ou pelo menos da maioria deles. Estes, por sua vez, haviam recebido a tradição a respeito dos fundamentos da Torá de geração em geração, desde o próprio Moisés.
Então, quando você estuda o Talmud, na prática, você estuda todo aquilo que veio depois de Moshe, através de Yoshua, dos anciões, como ele foi nos contando agora, até que chegou primeiro o Rabino Akadosh, e depois, junto com os outros alunos, com os outros que escreveram Tosefta, Sifrá, Sifri, etc., veio junto o Talmud e tudo mais, e o que nos dá até hoje a tradição oral.
Então, o Talmud de Jerusalém, ele é anterior ao Talmud Babilônico.
100 anos, mais ou menos.
100 anos. E a Mishnah é o que começou tudo.
A Mishnah foi a primeira, vamos dizer, transcrição de forma formal e organizada.
E os Midrashim?
Os Midrashim vieram juntos.
Com o Talmud Babilônico?
O Sifri e o Midrash também nos conta tudo, mas são Midrashim que nos trazem não somente historinhas, sino com ensinamentos. Uhum. Ok, vem preencher certas lacunas, vamos dizer.
E das historinhas, quando foi escrito?
Isso foi escrito à medida que se ia perdendo a tradição, de como é, como foi que aconteceu.
Tudo na mesma época.
Mais ou menos, à medida que ia surgindo, mas aí já não é Torá oral, não é no conceito de lei. Uhum. Aqui é mais legal, permitido, proibido, obrigatório, entendeu? Puro, impuro, é a diferença. A historinha é bom, importante, interessante, porque a gente se situa, a gente entende, mas tachles, o que eu tenho que fazer, independentemente da historinha, eu tenho que pôr diferente todo dia. Se eu entendo a historinha de como Moshe subiu no Monte Sinai, se ele subiu de elevador, subiu de teleférico, ou como subiu no Monte Sinai e de repente veio uma águia e carregou ele, sei lá o quê, de helicóptero, não interessa como Moshe subiu. Moshe subiu no Monte Sinai. Agora, se eu entendo como subiu ou como não subiu, para mim não faz diferença. Para mim, tachles, eu tenho que pôr o tefilim do mesmo jeito.
Então,
exatamente, são, vamos dizer, planos diferentes.
É um acho assim, por exemplo, essas histórias, alguém que criou, que
não
que...
criou, não, isso foi contado também. A origem que veio para Moshe no Monte Sinai foi justamente baseado nos escritos, vai se juntando uma coisa com outra.
Que a gente escuta que Moisés tinha 10 metros. Que...
Isso não necessariamente estranho, alguém que conheceu Moisés, ele viu ele.
E
não, de 5
metros.
É. Mas mesmo 5 é bastante.
Og era enorme, era maior ainda.
Sim.
Não sei, não me lembro. Era bem alto. Era Og Melech Havashan.
Já tinha cannabis sativa naquela época.
Não precisa acreditar em todo Midrash, literalmente.
Tem que... Mas na prática, de qualquer jeito, isso vem elucidar. Vamos lá.
A Kabbalah também foi nessa época.
Mais ou menos, Kabbalah também faz parte do Torá oral. Vamos pelo menos terminar para deixar para a semana que vem o ponto de discussão.
Código arrependimento.
Estamos atrasados.
Yat e Shuvah. São três os que se incluem na categoria daqueles que negam a Torá. Aquele que diz que a Torá não provém de Deus, mesmo quando se refira apenas a um único versículo ou mesmo a uma única palavra. Se uma pessoa diz que Moisés escreveu por si mesmo, então ele nega a Torá. O mesmo ocorre com aquele que nega a sua interpretação, conforme incluída na Torá oral. Tal pessoa é então como
Sadduk e Vaitur,
que negaram a Torá oral.
Ou seja, na prática, se você ou acredita, a Torá é um pacote inteiro, não existe pegar uma parte sim, uma parte não. Não existe negociar com Deus, oh, isso sim, isso não. É toda. Deus entregou a Torá como um todo. Você pega ou não pega? Como dizem, pegar ou largar. Ok?
Mas se tem um pessoal que só... aceitar a Torá escrita.
Então isso não é esse,
mas
isso é na mesma categoria.
Isso.
É na mesma categoria.
Código Rebelião. Yat Mamrim. O Sanedrim, o Supremo Tribunal de Jerusalém, é a base da Torá oral. Ele era o pilar da lei e dele emanavam leis e julgamentos para todo Israel. A Torá nos confirma a autoridade deste tribunal quando diz Deuteronômio 17:11: cumprirás a Torá conforme eles te ensinaram. Isso já em si o mandamento da Torá. Todos os que creem na Torá devem, portanto, aceitar a autoridade desse tribunal e submeter-se a ele no que diz respeito a todas as questões relativas à nossa religião. Aquele que não acredita na Torá oral é considerado um herege. Apicoides. Alguém...
Essa palavra você conhece.
Apicoides.
Vamos lá.
Alguém que nega abertamente a autenticidade da Torá oral está na mesma categoria de todos os outros hereges. Aqueles que negam ter vindo a Torá do céu, os delatores e os renegados, todos esses não são considerados judeus. Isso somente vale para alguém que nega a Torá oral com base em seus próprios pensamentos e opiniões. Essa pessoa obedece a seu intelecto limitado e obstinadamente nega a Torá oral por iniciativa própria. Ela segue assim os passos de Sadduk e Baitos e seus adeptos. Mas isso não inclui os filhos daqueles que se desencaminham ou aos seus descendentes.
Ou seja, é uma pessoa que simplesmente não foi educada, alguém que cresceu num seio.
Num ambiente.
Não
assim.
Teve, exatamente, totalmente secular. Sem educação. Agora vai entrar. Calma.
Esses são educados entre os caraítas e são convencidos pelos seus pais. Tais pessoas estão, portanto, na mesma categoria daqueles que, quando crianças, são raptados por gentios e educados por eles. Ela pode não obedecer zelosamente aos mandamentos, mas é como
estivesse sob coação.
Ou seja, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Quantas famílias judias na época do Holocausto deixavam as crianças aos cuidados do goim? Para que sobrevivessem. Agora, as crianças foram educadas como tal. De repente, com 20 anos ou 30 anos, ensina para ele que ele é judeu. E aí ele decide voltar para o judaísmo. Tem que fazer alguma coisa? Não. Ele é judeu. Ah, mas até agora ele pensava, acreditava diferente. Por uma questão de influência dos goim que tomaram ele. Ok, aqui trata numa época onde se falava de raptar as crianças. Mas
os Hilonim hoje são a mesma categoria?
Não. Ah, sim. Mas não existe Hilonim. Hilonim é estranho.
Ah. Os não religiosos, então.
Sim.
Ainda que a criança possa mais tarde descobrir que é judia e veja judeus praticando sua religião, mesmo assim se considera que ela esteja sob coação, já que foi educada de maneira tão desorientada. O mesmo se aplica àqueles que seguem os caminhos de seus pais, quando estes são caraítas que se extraviaram. Por isso é apropriado trazê-los de volta e atraí-los com palavras de paz, até que retornem à força da Torá.
Ficou bem claro no final.